Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
A Polícia Rodoviária Federal deu início hoje à Operação Dia do Trabalhador em todo o país. Caminhões bitrens com dimensões excedentes e caminhões cegonhas estão proibidos de circular nas rodovias federais com pistas simples. Esta restrição vale para o horário das 4 da tarde às 10 da noite, nesta sexta-feira e também na próxima terça-feira, dia 1º. A Polícia Rodoviária Federal prevê que os horários de maior movimento nas estradas devem ser o início da noite de hoje, amanhã deste sábado e à tarde e noite de terça-feira. No ano passado, no mesmo feriado, a PRF registrou 11 mortes em acidentes no Paraná ao longo de 4 dias. Portanto, atenção e cuidado se você vai viajar. E o Porto de Paranaguá e a Secretaria de Segurança Pública estão estudando ações no combate ao roubo de cargas, uma preocupação frequente para as transportadoras. O Léo Gomes traz os detalhes para a gente.
Representantes da APA, Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina, da Secretaria de Estado de Segurança Pública e do Sindicato dos Caminhoneiros do Paraná, debateram nesta semana ações conjuntas na área de segurança no entorno da área do Porto de Paranaguá, relativas à safra 2018, que está em andamento. O diretor-presidente da APA, Lourenço Fregonese, falou ao secretário estadual da Segurança Pública, Júlio Reis, sobre a importância de ações conjuntas de inteligência para combater o roubo de cargas, que se intensifica no período de safra no trecho da BR-277, que dá acesso ao Porto de Paranaguá. Segundo o secretário Júlio Reis, a secretaria convocou uma reunião interna da Segurança Pública para estabelecer as estratégias de enfrentamento aos problemas que foram relatados.
Não é possível que um porto, da importância do Porto Paranaguá, tenha esse tipo de dificuldade, causando não só aos moradores da região, mas principalmente aqueles que estão para lá se dirigindo para exportar os produtos, quer seja os produtos primários ou não. Para nós vai ser uma prioridade aqui estabelecer uma estratégia de enfrentamento para justamente dar tranquilidade ao caminhoneiro que está indo se dirigindo a Paranaguá e também à direção do porto para que tenha uma operação a mais tranquila possível.
O diretor do Sindicato dos Caminhoneiros do Paraná, Josemar Cunha Bueno, destacou a importância da reunião para a cidade e para os motoristas.
Muito importante, porque aqui a gente conversou-se para tentar amenizar ou resolver os problemas de segurança que há no descarregamento dos caminhões em Paranaguá. Tivemos uma reunião aqui com o presidente do Porto de Paranaguá, com o secretário de Segurança, onde foi assumido o compromisso de colocar mais policiamento extensivo lá para evitar que isso ocorra, venha ocorrer.
O trabalho feito pela administração do Porto e a Secretaria de Segurança tem como objetivo reprimir furtos de cargas, denominadas vazadas, em que o suspeito derruba a carroceria do caminhão e despeja a mercadoria na via.
Léo Gomes, para o Paraná de hoje.
Nesta quinta-feira, a governadora Cida Borghetti trocou o comando da Comec, a coordenação da região metropolitana de Curitiba. Agora quem ocupa o cargo é o ex-prefeito de Campo Largo, Louvanir Menegusso do DEM. Ele está em substituição ao coronel Marcos Xeremeta. E na Secretaria de Agricultura, assumiu Jorge Iraiwa. Ao todo, 25 nomes já foram confirmados. As famílias que vivem em vilas rurais do Paraná passam a receber água tratada pelo sistema da Sanepar. Até hoje, esses moradores usavam poços artesianos. Vamos saber detalhes com a Rafaela Lorenzen.
As vilas rurais de Campina e Serrinha, em Carambeí, nos Campos Gerais, vão trocar um poço artesiano por um sistema de água tratada. Segundo o anúncio da Sanepar, 167 famílias devem realizar a troca. Os moradores locais dividem no uso por hora de 20 mil litros de água sem tratamento algum. Ainda segundo a Sanepar, o sistema vai contar com uma bomba de 48 metros de profundidade, uma casa de tratamento, 9,4 quilômetros de redes de distribuição de água e 167 ligações. A execução da obra ficará a cargo da Prefeitura de Carambeí, com o auxílio da comunidade. Na terça-feira, moradores das vilas se reuniram em uma assembleia promovida pela Sanepar para instituir a Associação da Água, que ficará responsável pela gestão do sistema de tratamento. Rafaela Lorenzen, para o Paraná de hoje.
acesso à internet pelo telefone celular aumentou em 9% nos domicílios brasileiros. É o que indica uma pesquisa feita em 2017. E a Fabiana Sampaio traz os detalhes para nós.
A população brasileira tem preferido usar cada vez mais os aparelhos celulares para acesso à internet nas residências. O acesso à rede via telefones móveis passou de 60,3% em 2016 para 69% em 2017. O dado está na pesquisa Características Gerais dos Domicílios e dos Moradores 2017, divulgada nesta quinta-feira pelo IBGE. O uso do telefone celular aumentou em todas as regiões. Os menores percentuais estão no Norte e Nordeste, enquanto os maiores se encontram no Sudeste, Sul e Centro-Oeste. A pesquisa mostrou ainda aumento na substituição gradativa do telefone fixo pelo móvel. O estudo constatou que em 92,7% dos domicílios, pelo menos um morador possuía telefone celular, enquanto o telefone fixo era encontrado em apenas 32,1% dos lares. Também aumentou em quase 7 pontos percentuais o número de domicílios com acesso à internet, passando para 70,5% em 2017. A televisão foi outro aparelho que registrou aumento na preferência dos brasileiros para acessar a rede em casa, ultrapassando em um ponto percentual a proporção dos que acessam pelo tablet, que é de 10,5%. Em 2016, os tablets eram usados para acessar a internet em 12,1% dos domicílios, enquanto 7,7% usavam a televisão. A gerente da pesquisa, Maria Lúcia Vieira, comentou sobre as tendências de mudança observadas na pesquisa.
A gente vê que a questão do celular aumenta muito, o celular ele tem uma maior mobilidade, as pessoas acessam o celular deitada na cama. E a questão da televisão, né, que com essa mudança, pessoas adquirindo televisões novas, a gente viu que um dos maiores acessos à internet, das maiores motivações era comunicação, que aí é o celular, né, que são as mensagens de texto que a gente manda. E para ver filmes e vídeos. Então a gente tinha aí hoje os aplicativos nas TVs, em que passam, né, vídeos e os filmes que a gente pode assistir hoje, tá? E também acho que é uma maior percepção da população do que é o acesso à internet, né? De que aquilo que ela está fazendo é acessar a internet.
Apesar do aumento no uso dos televisores para acesso à internet, a pesquisa constatou uma ligeira queda de 0,6 pontos percentuais no número de aparelhos nos domicílios de um ano para o outro. Queda também foi registrada, sendo que mais acentuada em relação aos microcomputadores, passando de 46,2% para 44% os domicílios que possuíam esses equipamentos. O estudo foi realizado com base em dados da PNAD Contínua, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2017. Com a colaboração de Nilmar de Oliveira, da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
O projeto que regulamenta esportes eletrônicos como modalidade esportiva foi aprovado em Brasília. A discussão ainda é longa, mas é o início de um debate para tornar jogos eletrônicos como esporte e os praticantes como atletas.
O que era apenas uma brincadeira tem virado profissão para muita gente e pode se tornar uma modalidade de esporte. É a prática dos jogos eletrônicos, aqueles de videogame ou no computador, que começa geralmente em casa, nas horas de lazer. Pois é, tem gente se profissionalizando e ganhando campeonatos e dinheiro com isso. É o caso do jogador Túlio Scheble, de 25 anos, que há dois participa de competições no país e em outros lugares do mundo.
No Brasil, hoje, tem muito atleta que vive disso, que recebe salários, assim, maiores que a maioria das profissões no Brasil. Até porque hoje você vê que o Brasil foi campeão mundial, inclusive, em esporte, no Counter-Strike, né? E se você for ver a questão de premiação, eles beberam mais de milhões de dólares.
Pensando nessa categoria de jovens e adultos que levam muito a sério a atividade, o senador Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão, sugeriu a regulamentação da modalidade no país. A proposta recebeu recebeu o aval dos senadores na Comissão de Ciência e Tecnologia. O relatório foi lido pelo senador Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará.
Os esportes eletrônicos se transformaram em assunto sério e que alimentam uma indústria altamente lucrativa. Especialistas do setor estimam que o mercado do esporte eletrônico produzirá, em 2018, uma receita global de 2,9 bilhões de reais.
Da Rádio Senado, Paula Groba.
A gente faz um intervalo no Paraná de hoje e, na sequência, traz informações importantes de alerta para os hábitos dos jovens e dos adultos. Uma projeção muito próxima mostra que em 2025 o Brasil terá milhões de obesos, um número muito acima da média atual. Vamos trazer os detalhes já já.
Paraná de hoje volta já.